boa parte de fazer o mestrado fora são os relacionamentos que você vai fazer para que isso te ajude também de alguma maneira na sua vida profissional em seguida.
Está no ar o US Brasil Podcast, o programa que vai ajudar você a descobrir a América. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao US Brasil Podcast, o programa que ajuda você a descobrir a América. Eu sou Marcos Costa, sou diretor da USC aqui no Brasil, a University of Southern California, mantenho um escritório aqui em São Paulo desde 2013, vamos aí para quase 10 anos. E a cada episódio aqui no podcast, eu recebo pessoas que entendem tudo sobre como é estudar nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia e Los Angeles. Hoje você vai conhecer e vai saber como foi a experiência de uma pessoa que se mudou com a família inteira para a Califórnia, para Los Angeles, para estudar, como fez então o nosso convidado, que é o Lucas Judici. Seja bem-vindo, Lucas. Prazer ter você aqui.
Obrigado, Marcos. Prazer meu. Obrigado pelo convite. E que bom que a gente pode bater esse papo aqui no podcast da USC.
Muito bom mesmo. O Lucas é CEO da startup Almoço Grátis, da qual eu sou usuário já, né? Depois a gente pode conversar aí sobre a minha experiência. O Lucas fez mestrado em Direito, fez o LLM na USC Good School of Law, nossa faculdade de Direito na USC, e é um cara super empreendedor, já desde pequenininho, já com 5 anos, já vendia limonada no portão da casa de praia da família, não é isso, Lucas?
Boa história.
Ele vai contar mais aí para vocês dos negócios dele. Mas antes, quero convidar você que está nos ouvindo para seguir o nosso podcast aqui na plataforma que você nos ouve. O USC Brasil Podcast está disponível em praticamente todas as plataformas de podcast. É super importante isso para a gente. E, aliás, aproveita e manda esse episódio também para aquele amigo, para aquela amiga que está sonhando aí, se preparando para estudar nos Estados Unidos. Pode ser, de repente, um empurrãozinho aí que falta para essa pessoa. Agora sim, né? Hora de perguntar tudo para o nosso convidado. Lucas, como foi para você aí se mudar para Los Angeles com a família? E aí, como começou esse processo todo?
Bacana. Cara, foi bem desafiador no começo, né? Eu estava com o meu escritório de advocacia na época, em Vitória, no Espírito Santo, e, enfim, já 10, 12 anos de trabalho sem parar, constante, sem férias, sem nada, e daí, saindo do escritório, encontro um amigo meu, e ele comenta que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, da USC, e daí meio que foi um estalo para mim, falou, ah, talvez seja legal fazer tirar um sabático aí de um ano estudando e tentar, sei lá, talvez ficar um período nos Estados Unidos, na época, né, já imaginei levar meus filhos também para passar um período nos Estados Unidos, e daí acabei aplicando para a USC, foi a única universidade que eu apliquei, que foi a que ele indicou, acabei aplicando e aqui estou até hoje, já quase 9 anos já.
Que legal, você está baseado em Los Angeles, né?
Fico por aqui, desde sempre, quase na mesma região, e no começo foi um mega desafio, porque quando eu vim para cá e obviamente não tinha o financial history, né? Obviamente não tinha o credit history, né? Que acaba que é necessário para fazer aluguel e etc. Então foi bem desafiador porque eu não queria ficar na região da universidade, porque justamente estava com meus filhos, queria pegar uma região um pouco mais afastada, com um pouco mais de tranquilidade para eles, e daí eu não conseguia achar um aluguel que aceitasse a gente tão rápido, né? Eu cheguei aqui com uma semana para começar o mestrado, então foi aquela correria de vai para Santa Mônica, depois vem para Porter Ranch, depois vai para o Vale, enfim, acabou que deu certo, consegui a casa, mas na casa que eu acabei pegando, fica 40 e poucos minutos da USC sem trânsito, né? Então é aquele negócio de pegar carro todo dia, aí loucura, dor de cabeça, aí pega o trânsito, aí vira uma hora e meia, eu acabei pegando uma moto que pelo menos cortava os carros e ia um pouco mais rápido para a USC. Mas tive meus desafios, vamos dizer, para o ajuste inicial, mas certamente valeu muito a pena.
Você acha que teria sido mais fácil, então, se você tivesse ido sozinho, sem os filhos, sem todo mundo?
Não necessariamente. Eu acho que o desafio teria sido o mesmo, porque a questão de achar uma casa que fosse mais perto ou não da universidade, isso foi uma questão de, talvez, de uma semana, né? Porque eu também vim com pouco tempo pra antes de começar a faculdade, o mestrado. Então, foi mais um erro de planejamento, vamos dizer, do meu lado, que acabei vindo muito em cima da hora. Mas acho que seria até mais difícil deixar as crianças um pouco, né, longe e daí acabar não conseguindo mantê-los perto de mim. Mas, enfim, eu acho que é mais uma questão de planejamento. Como eu estava muito ativo no escritório, trabalhando o dia inteiro, eu não consegui me organizar tanto quanto teria sido mais, enfim, eficiente, né?
É chegar um pouco antes, né? Chegar com um pouco mais de uma semana aí de antecedência para começarem as aulas. É uma dica boa aí.
Talvez a pessoa pode vir, né? A pessoa que vai fazer o mestrado pode vir um pouco antes, fica 1 ou 2 semanas, organiza a recepção, vamos dizer, para as crianças chegarem e depois traz as crianças. Talvez teria sido mais fácil, mas nada que em 1 mês não estava todo mundo organizado já.
Desde que você recebeu a cartinha lá, tá aprovado, vem, você tá admitido na USC. Até chegar esse momento de você viajar com essa família, quanto tempo você precisou para se planejar para realocar aí sua família de país, né?
Olha, realmente é um desafio, sim, porque eu, como eu mencionei, eu estava com o escritório na época tinha 20 e poucos pessoas trabalhando e eu acabei que eu apliquei, foi mais ou menos em janeiro, fevereiro, março, se eu não me engano, por ali, de 2013, e quando foi em abril eu recebi a carta com a aprovação. Eu lembro que eu estava até no jantar com os amigos meus, aí foi uma comemoração, uma felicidade,
Legal,
só
cara.
que isso foi, né, foi para abril, se eu não me engano, né? E abriu para maio. Só que eu já tinha uma viagem para a China marcada em junho, onde eu ia ficar 3 semanas na China. Então, assim, eu recebi a carta, vim sozinho para Los Angeles para conhecer a região, para ver onde que eu poderia ficar. Acabou que foi bom, mas também foi muito mais um passeio do que uma pré-organização. Só conhecia a região da cidade, o que que era perto, o que que era longe, mas não vi nada mais efetivo. Aí voltei para o Brasil, fui para a China. Fiz um estudo lá que eu tinha para fazer de direito chinês, durante 3 semanas. Voltei para o Brasil, peguei um avião, fui para os Estados Unidos numa audiência que eu tinha que fazer. Aí
Uau.
fui para a audiência dos Estados Unidos, voltei para o Brasil, arrumei mala e vim para cá. Então, assim, organização zero, né? Tirando o período que eu vim para cá para conhecer a cidade, acabei indo para Universal Studios, enfim, só fiz só turismo, né? Acabei que não organizei muito. Mas foi um período de muita empolgação, né? Desde quando eu recebi a aprovação, até o momento que de fato eu comecei a ir para aula e já estava talvez uns 5 anos fora da classe, né, depois da pós-graduação. Então foi um momento de muita expectativa positiva.
Entendi. Você já era meio que local assim de Los Angeles, já conhecia bem a cidade, ou foi descobrir quando
Nada,
chegou?
nada, nada. Quando eu vim em abril ali para conhecer a cidade, foi a primeira vez que eu vim para Los Angeles, né? Então eu acabei passando, se não me engano, 1 semana. Aí pegava carro, dirigia para cima e para baixo. Achei uma corretora brasileira aqui que me ajudou a conhecer a região da cidade, mas só também. Fora isso, ia para basicamente eventos turísticos, né? Mas quando eu cheguei aqui, uma coisa interessante que para mim ajudou muito, não sei se ajuda para as pessoas, eu foquei bastante em aprender a cidade através do mapa, né? Los Angeles é muito grande, tem, se eu não me engano, 8 vezes o raio de São Paulo, apesar de ter a mesma população. Tem poucos
Gigante.
prédios, proporcionalmente falando, mas tem muita casa. Então, eu não sabia direito imaginar rápido o que que era a estrada, né? A Highway 101, 405, 210, 110. Então, basicamente, eu pegava o mapa e que abria ele e começava a entender, pô, daqui eu vou para cá, daqui eu vou para cá. Entendi o que que era norte, sul, leste, oeste, como é que levava as coisas. Porque quando você se entende como navegar pela cidade, muita coisa facilita, pelo menos para mim facilitou muito, principalmente porque eu dirigia muito até a faculdade. Nos primeiros 3 anos, se eu não me engano, no carro que eu acabei comprando, deu mais ou menos 110 mil milhas dirigidas
Uau,
no carro. Até porque eu cheguei
rapaz.
assim, eu rodei muito aqui dentro, mas eu queria também, eu fui para Arizona, eu fui para o Texas, eu fui para Texas não, eu fui para Arizona, fui para Nevada, fui para São Francisco, fui para San Diego. Então, assim, rodava também com as crianças para cima e para baixo para poder fazer turismo.
Eu vi no seu LinkedIn, Lucas, você dizendo lá que a USC é a melhor universidade que você já frequentou. Fiquei
Disparadamente.
feliz. Fiquei feliz, né? Mas então, você não conhecia Los Angeles, claro, você não conhecia então o campus da USC. Como é que foi a
Não.
primeira vez que você colocou o pé lá? Então, o que que você achou da USC logo de cara?
Foi impactante. Foi bem impactante. Tá? Eu acho que o estilo de universidade americana é bem diferente das universidades brasileiras. E a universidade americana, ela é desenhada para receber bem um aluno, né? Pelo menos a USC é desenhada para receber bem um aluno. Então você vê em todos os aspectos, né? O aspecto de envolvimento emocional, vamos dizer, com a marca USC, né? Com a bandeira USC. Aí você chega, tem vários elementos decorativos na faculdade que te fazem sentir parte de um contexto. A arquitetura da faculdade é muito bonita, né?
É
Você chega
demais.
lá, é quase que um passeio, sabe, sei lá, para arquitetos, que você para num prédio e fala assim, nossa, que prédio bonito, e fica um tempo lá. A bem, na verdade, o prédio direito, que agora estão construindo novo, é o mais padrão de todos, é uma caixa, nada bonito para ir do direito. Mas todos os outros prédios é muito bonito, e são muito bonitos, e a parte de esporte também, né? Tem quase que um mini estádio ali dentro, onde o pessoal faz treino de futebol americano, qualquer esporte, mas também teve um dia que eu estava passando, indo para a cafeteria, daí tinha um treinamento da banda da USC. Então, assim, é bem legal. Eu acho que a universidade é fantástica. De fato, disparadamente, melhor universidade que eu já passei.
E Lucas, seus filhos na época eram pequenos, né?
Pequenos.
5 anos,
Eu tenho
isso?
três filhos. Eu tenho
Três
três
filhos.
filhos. Um casal de gêmeos, que na época a gente veio para cá. Na verdade, antes de vir para Los Angeles, eu fui para Disney em Orlando para comemorar o aniversário de 5 anos deles. Então foi no dia
5
1º de
de gêmeos.
agosto. Aí a gente voou para cá e a minha mais nova na época tinha 1 ano e 11 meses. Então,
Uau, um bebê,
três
né?
filhos, bebê, 2 de 5 anos e um de quase 2 anos.
Como é que
Quando a gente
foi
veio,
para eles especificamente, Lucas? Para eles mudar de país é tudo uma aventura ou teve alguma coisa, alguma dificuldade específica?
olha, a ideia de levá-los na Disney foi meio que para dar um choque, né, positivo, né, tipo assim, de Disney, e eles ficaram super felizes e tal, porque tava saindo de perto da família, principalmente os mais velhos, que já estavam com 5 anos. Mas assim, quando a gente mudou efetivamente, começou a aula e etc., foi difícil, de certa maneira, no início, para eles, tá? Mas um difícil, assim, que rapidinho passou também. Foi um aprendizado muito bom, porque afinal, 5 anos de idade, eles não falavam nada de inglês. Lá no Brasil tinha aulinha de inglês, mas não era tempo suficiente para pegar a fluência nem nada. Então eles entraram numa sala com outras 20 e poucas crianças, que todo mundo falava inglês de certa maneira fluente, e eles nada, né? Não entendia nada, não falava nada. Então demorou aí talvez uns 3, 4, 5 meses para que eles pudessem começar a se adaptar melhor, né? Então um ficou mais tímido, o outro acabava que tentava falar um pouco mais e não conseguia, mas teve um período de dificuldade. Mas certamente, quando passou esse período de ajuste da linguagem em si, foi tudo muito bom, e eu acabei focando muito em levá-los para momentos de diversão também, né? Por isso que a gente acabou viajando muito, né? Levava, passeava aos Estados Unidos, ia vários parques no final de semana. Então foi muito bom nesse lado, que eles estavam conhecendo muitas coisas diferentes, mas ao mesmo tempo eles tiveram esse desafio para a vida deles, que foi se readaptar num local onde a língua não era a materna deles, mas certamente tiraram de letra rapidinho depois.
Isso é uma curiosidade, quando você estudou 1 ano, né? O LLM dura 1 ano. No
Isso,
fim
foi um ano.
desse ano, seus filhos de 5 anos já estavam bem no inglês, assim?
Estavam bem influentes no
Uau!
primeiro ano. Porque criança é esponja, né? Vai pegando tudo.
Aprende rápido, né?
Demorou um pouquinho para começar a falar. Mas eu lembro, a professora da minha filha me ligou, não, encontrou comigo na escola, falou assim: olha, a primeira vez que a Duda falou alguma coisa na aula. Ela estava sentada na cadeira e ela estava procurando a tesoura dela, e ela não estava achando. Daí ela bateu na mesa e falou assim: what are my scissors? Aí foi a primeira coisa que ela falou. Aí todo mundo, os amiguinhos, né? Todo mundo levantou, viu que ela tinha falado, começou a comemorar, bater
Que
palma e tal. Então
legal,
foi,
que legal.
foi uma felicidade boa. Mas
Não, é.
talvez mais no segundo ano que eles ficaram assim bem fluentes, geral assim. Mas no primeiro ano já se viravam sozinhos.
Fazer essa mudança com a família, estudar, demanda um investimento financeiro aí, né? Mas olha quanto você economizou aí com o cursinho de inglês, hein?
Pro resto da vida, né? Com
Tá
certeza.
vendo? Você já deu uma dica legal aqui pro pessoal, olha. Se planeja direitinho, não vai assim, faltando uma semana para aula começar. Você está falando agora, puxa, foca no lazer aí das crianças também, isso ajuda eles a se adaptarem e tal. Algum outro conselho que você gostaria de dar para quem está se mudando assim, de malicuia com família
Com
grande,
família e tudo.
com crianças?
Olha, eu acho que tem que ter uma organização financeira, tá? Ainda mais com essa diferença. Quando eu vim para os Estados Unidos, o dólar estava 1,98 para 1. Né? Hoje está quase 5 aí, voltou para
A
um
gente era
pouquinho abaixo de
feliz
5.
e não sabia, né?
E não sabia, né? Mas eu acho que depende. É bom ter uma organização financeira e saber quanto tempo que você aguenta, de certa maneira, sem ter novas entradas, ou considerando entrada via real, né, e gastando em dólar. Então, esse é um desafio. Quando eu cheguei aqui, e aí eu vou dar um conselho que eu não fiz, mas foi um conselho que me deram, que eu achei bem interessante. Quando eu cheguei aqui, uma pessoa que eu conheci falou o seguinte: falou, Lucas, você está aí envolvido com startups, tarará, você tem seu escritório lá no Brasil, mas já que você quer ficar aqui nos Estados Unidos, monta uma empresa tradicional, monta alguma coisa que não seja startup, que startup via de regra é alto crescimento, mas mais de longo prazo. Ele falou, pega alguma coisa mais tradicional, que sabe, economia real, monta alguma coisa que vai te dar ali talvez 5, 6, 7 mil dólares por mês, que não precisa da sua, da sua interferência o dia inteiro, mas alguma coisa que funcione por si só, e daí isso vai te ajudar a ter uma tranquilidade para qualquer momento. Né, do ponto de vista
Segurança, né?
financeiro. E daí você, enfim, investe na startup mais de longo prazo ou nos investimentos que está fazendo e vai pensando mais no longo prazo. Eu, infelizmente, acabei não fazendo isso. Eu acho que foi uma dica muito boa que foi colocada para mim. E quando me perguntam nesse movimento de vir para os Estados Unidos, essa é sempre uma dica que eu dou. Tenta pensar em alguma... Se organiza financeiramente, tenta pensar em alguma coisa de economia tradicional, se você quiser ficar realmente nos Estados Unidos mais no longo prazo, obviamente, considerando que consiga visto, permissão de trabalho, etc. E foca no network também. O mercado americano é muito baseado em networking. É interessante que você conheça as pessoas, uma vai abrindo a porta, que vai abrindo outra porta, que vai abrindo outra porta. E de certa maneira, se joga na questão profissional no sentido de não ficar esperando que as coisas caiam no colo. Tem que ir atrás, né? De maneira organizada, de maneira concreta, mas não pode ficar meio que achando que você vai estar em casa e que as coisas vão acontecer por si só, não. Você tem que ir atrás e o mercado americano valoriza muito a liderança, a iniciativa, quem se destaca dessa maneira.
Eu sempre gosto de saber dos convidados aqui do programa, Lucas. O que você descobriu só quando você estava nos Estados Unidos? Estou entendendo que você já conhecia os Estados Unidos e tal, já tinha visitado e tal, mas quando você chegou para morar e estudar nos Estados Unidos, com certeza surgiram coisas novas, né? Alguma coisa que, de repente, ninguém te avisou antes e que acabou te surpreendendo.
Rapaz, curiosamente, o que eu acabei percebendo ou descobrindo quando eu vim para cá é que o Brasil é bom demais. É aquele negócio de que, como eu nasci e cresci no Brasil, né, você acaba ficando meio que vendo, criticando às vezes, ah, faltava isso, faltava aquilo e tal. Aí vim para cá, para os Estados Unidos, no primeiro ano, foi aquele boom, falei assim, caramba, tanta coisa legal para fazer, demorei 9 para 10 meses para ir a primeira vez no Brasil. Mas agora, passado um tempo, 9 anos já no Brasil, né, e já faz algum tempo que eu tive essa percepção, é muito bom o Brasil, né? Voltar no Brasil. Eu tenho ido bastante agora com certa frequência, né? Por questão de trabalho, mas assim, é sempre bom rever os amigos, família, namorado no Brasil, a rede de suporte toda, né? Então é muito gratificante poder ter esse pensamento de que, pô, beleza, vamos para os Estados Unidos por questões profissionais. Mas o Brasil é bom demais, é muito bom. E lógico, aqui nos Estados Unidos a gente acaba descobrindo diversas formas de se relacionar com americanos, como é que é a visão profissional que eles têm, como que você se comporta numa mesa de trabalho, eventualmente, enfim, várias descobertas que vai tendo, seja do ponto de vista pessoal, mas também do profissional, né? Acho que quando a pessoa vem para cá, ela tem que estar aberta também a entender que tem que mudar um pouco a percepção de como interagir com as pessoas, né? O jeito só brasileiro de interação não necessariamente vai funcionar em qualquer lugar e certamente não funciona necessariamente nos Estados Unidos.
Ah, muito legal você falar isso, porque também ir para os Estados Unidos, migrar, levar família, conseguir uma carreira lá, seja trabalhando para alguém ou seja empreendendo, não significa que você está abandonando seu país, né? O Brasil está aqui, é um país fantástico, certamente.
Agora, eu não lembro se foi o Tom Jobim, o Vinícius Moraes, que falava o seguinte: os Estados Unidos é muito bom, mas é muito ruim. O Brasil é muito ruim, mas é muito bom. Não concordo com os muito ruins do Brasil, é não, mas é muito interessante como é que a gente tem um olhar diferente para o Brasil depois que a gente sai.
Você mencionou há pouco tempo aí da nossa conversa sobre o networking, né? Como é importante, né? Para a vida profissional, até aí nos Estados Unidos, para os negócios, enfim. A universidade te ajudou a construir um bom networking?
Muito, muito. Eu acabei sendo bem para frente também, de certa forma, né? Aquilo que eu estava comentando de que não pode ficar meio que parado, tem que ir atrás. Então, eu montei uma mini associação, vamos dizer, chamada USC Startup Network, onde eu tentava me colocar nesse mundo de startups. Eu me aproximei muito de um grupo chamado Blackstone, que tinha uma aceleradora, uma incubadora dentro da USC também. E apesar de eu estar na escola de direito, eu me aproximei muito da Marshall, né, que é a escola de business, que tem uma aceleradora, a Griffith Center também. Então, assim, eu acabei buscando muito esse relacionamento com o mercado de startup e em vários eventos. Tem o meetup.com, né, que acaba que as pessoas marcam de se encontrar. Montei um outro grupo chamado International Startups in LA. E International Startups in LA. Acabei montando no Meetup, eu montava eventos, né, gatherings para a gente acabar conhecendo estrangeiros que estavam montando startups aqui. Então, assim, definitivamente, network é um ótimo caminho para você começar a achar um espaço no mercado americano. Chegou no final do primeiro ano, peguei minha sacolinha de cartão de visita, devia ter uns 500, 600 cartões de visita que eu fui trocando com os outros.
Você estava num programa de direito, né? O LLM, mestrado em direito, e atuando bastante na área de empreendedorismo, de business, com a US Marshall School of Business. Mas você ainda mantém contato com seus colegas do mestrado, seus colegas de turma ali?
Vários, vários. Principalmente os que ficaram aqui, né? Então tem alguns bons amigos que de vez em quando a gente se encontra, de vez em quando faz um USC Reunion. É muito importante essa visão. E uma coisa interessante para comentar para quem está tentando, né, buscar o LLM ou qualquer MBA fora, existem geralmente dois tipos de mestrado nos Estados Unidos. Você tem um mestrado de um ano e você tem um mestrado de 2 anos. Tá? Uhum. O mestrado de um ano ele é mais compacto porque você tem aula o dia inteiro e acaba que, via de regra, é o mestrado que as pessoas vão logo depois de formado, né? Então você tem relacionamento, você cria relacionamento com pessoas talvez na faixa ali de 23 até 27 anos. O mestrado de 2 anos, que você acaba tendo aula mais de noite, ele é desenhado para quem tem um day job, né? Que vão dizer na parte do LLM, do direito. Talvez seja um advogado, seja lá o que for. E daí a pessoa trabalha de manhã e de noite ela acaba fazendo as aulas ou talvez final de semana. E aí, nesse tipo de mestrado de 2 anos, você acaba fazendo relacionamento e network com pessoas que talvez já estão um pouco mais avançadas, assim, mais avançadas comparado com quem acabou de se formar, né? Então, você vai pegar pessoas ali entre 27 e 30 e poucos para 40 anos. Então, são duas visões diferentes, a depender de quem quer, do momento que a pessoa está saindo do Brasil para buscar um mestrado fora, é legal considerar esse tipo de elemento, porque, afinal, boa parte de fazer um mestrado fora são os relacionamentos que você vai fazer para que isso te ajude também, de alguma maneira, na sua vida profissional em seguida.
Muito, muito legal você falar isso, Lucas, porque é uma dúvida que eu tenho também, uma pergunta que eu me preparei aqui para fazer para você. Você, então, tinha já um escritório de advocacia no Brasil, você é um advogado bem-sucedido, estava indo bem aqui no Brasil, decidiu fazer esse ano sabático de estudos, mas você já atuava também como empresário, né, com startups, fundou essa associação dentro da universidade de startups na USC. E aí, como que você escolheu o curso? Você mencionou que um colega falou contigo, mas por que você foi fazer um mestrado em direito e não um MBA, por exemplo?
Sim.
Como que você chegou nessa escolha que você fez de fazer o LLM?
Então, eu acho que foi parte não sei, talvez assim, eu minha vida inteira, eu acabei minha vida inteira de verdade, assim, desde quando guri, eu meio que fui nascido e criado para ser advogado, né? Família inteira de advogados, juízes, desembargadores, enfim, todo mundo do meio jurídico. Então, foi natural para mim acabar abrindo meu escritório de advocacia. E quando eu tive essa conversa com esse amigo meu, que ele comentou da USC, e ele também era do mundo do direito, eu simplesmente eu apliquei, assim, eu não fiz uma pesquisa longa do que poderia fazer. E nessa época foi 2012, finalzinho de 2012 que eu encontrei com ele, e daí eu apliquei no começo de 2013. Mas nessa época eu estava com meu sócio na época de advocacia, a gente estava ali investindo em empresas pequenas, né? Pegava um pouco do dinheiro do escritório e investia em empresas pequenas. E na época, 2012, ninguém chamava de startup, né? O pessoal falava, sei lá, empresa do amigo meu de tecnologia. E daí a gente fez dois ou três investimentos juntos. Quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, o mestrado da USC do direito, ele foi muito prático. Então eu tive várias aulas de negociação, de transações internacionais, de venture capital, de contabilidade para empresas com foco jurídico. Então foi muito prático. E como eu já estava fazendo esses investimentos pequenos ali em startups, e eu vim para cá pegando essa visão toda prática e acabei me envolvendo mais com o mundo de startup, para mim foi meio que um choque de transição de carreira mesmo, né? Tanto é que de lá para cá eu acabei percebendo que eu não queria continuar advogando, né? Vendi minha sociedade lá para o meu sócio na época, acabei comprando a parte da empresa de investimento, fiquei focado só em fazer investimento com a empresa, acabei fazendo 30 e poucos investimentos. Nesse meio tempo acabei, muita coisa foi acontecendo, nesse meio tempo acabei divorciando também, depois acabei montando uma empresa no Brasil, acabei trazendo, de certa maneira, a empresa para cá, Midstage também. Enfim, acabaram que várias coisas foram acontecendo. Uau. E se eu olho para trás, eu até agradeço tudo a ter vindo para a USC, né? Porque eu estava ali, de certa maneira, entre aspas, fechado naquela ideia de, pá, sou advogado, vou, ainda que tivesse indo bem, né, o escritório, mas acabou que a USC acabou me abrindo bastante o horizonte do que eu poderia, do que eu queria fazer para a minha vida, e acabei, enfim, desenvolvendo para chegar até onde eu estou agora com a minha empresa.
Ah, então fica muito evidente aí a diferença que fez na sua vida essa experiência internacional, né? Essa escolha que você fez.
Com certeza.
Hoje você é CEO de uma empresa, né? Uma startup, almoço grátis, a gente falou lá no início. Se você voltasse, por exemplo, você teria feito diferente? Teria partido para um MBA e não para um LLM? Ou não fez muita diferença para você?
Eu acho que sim, eu teria feito o MBA, né? Com o conhecimento que eu tenho agora, olhando para trás, eu teria procurado o MBA. Certamente na USC, porque a faculdade do coração. Mas eu acho que, como eu falei, o aprendizado que eu tive no LLM, no mestrado de Direito, ele foi muito prático. Então, ele acabou somando as experiências de empreendedor que eu vinha tendo e que eu tive ao longo dos anos. E é quase que um MBA... É quase que um MBA da vida, assim, né? Que a vida foi colocando. Legal. Então foi bem interessante.
Mas você deve ter feito muitas matérias lá na Marshall também, ou não?
Eu fiz algumas só. Eu fiz, se eu não me engano, duas ou três matérias.
Entendi. Mesmo como aluno da Faculdade de Direito, da USC Good School of Law, você também fez disciplinas, cursou cursos ali na USC Marshall School of Business, né? Então você tinha essa possibilidade ali ao longo do curso, né?
Sim, eu tive alguns, assim, a faculdade, não eu especificamente, desculpa meu microfone aqui, eu tive, os alunos da USC, a gente teve, do LLM, a gente teve alguns convites para participar de algumas aulas do Marshall, né? Eles são bem abertos, assim, lógico que você não pode fazer um MBA durante um LLM, mas eles são bem abertos a ter esse convite de interação entre os alunos. Então, participei de vários eventos junto com a Marshall também, junto com a Viterbi, né, que é de engenharia.
USC Viterbi, School of Engineering.
Que tinha muito programador ali, muito indiano, né, bacana, que acaba, os caras brilhantes. Enfim, muita interação entre as escolas, isso é bem importante para desenvolver. Até a Annenberg, né, que é de jornalismo também, o pessoal bem envolvente ali.
Comunicação e jornalismo, isso mesmo. Então, uma das melhores do mundo, inclusive, está sempre muito bem ranqueada.
Então, e o prédio deles, uau, fantástico. O prédio é muito
bonito. Comunicação aí, você entra lá, parece que você está entrando num estúdio de TV, estão lá
com gravando
telejornal, é fantástico.
Exatamente.
Isso. Eu tenho uma frase que eu costumo ouvir das pessoas lá que já estudaram na USC, ou que estudaram nos Estados Unidos, the school, or the program, or the university is what you make of it. Né? O seu curso é o que você faz dele, né?
Sim.
Você, como advogado, num LLM, se tornou um empreendedor e não
Sim,
fez
com certeza.
tanta diferença assim não ter feito o MBA, né? Bacana. Porque hoje você é CEO, então, do Almoço Grátis. Conta pra gente um pouquinho sobre o Almoço Grátis, Lucas. Eu, como disse lá, já sou usuário, tive minha
Já é
primeira
usuário.
experiência, fiz meu
Bacana.
cadastro, peguei o voucher, fui na lanchonete aqui perto de casa, consumi, fiz uma avaliação e, cara, ganhei o dinheiro de volta. Comi grátis mesmo.
Exatamente. Exatamente. É, o Almoço Grátis começou no momento que eu estava fazendo alguns investimentos, né, investia muito nas ideias dos outros, né? E daí acabou que eu tive essa ideia de falar, como é que a gente pode fazer uma empresa onde a gente ajuda eventualmente bares, restaurantes, supermercados, farmácias, seja lá o tipo de empresa que for, como é que a gente ajuda ela a melhorar faturamento, melhorar a retenção, melhorar a conexão com o cliente, né? E daí que veio a ideia junto com o meu sócio. Da gente. Esse sócio meu, o Daniel, ele é formado e tem doutorado nessa área também de pesquisa e tal. E daí veio essa ideia de falar, pô, por que a gente não monta então uma empresa onde a gente vai entender o consumidor, pesquisar o consumidor e ao mesmo tempo, para pesquisar o consumidor, a gente pode dar um benefício para ele, que seria, no caso do restaurante, uma alimentação gratuita. E em troca a gente pega a opinião desse cara. E daí vem um outro sócio meu, o Marcos, e fala assim: pô, por que a gente não bota inteligência artificial nisso daí? Por que a gente não faz um algoritmo, um robô, para entender automaticamente o que o consumidor está pensando? É quase a gente estar entrando na cabeça do consumidor e tirando um entendimento do que os negócios, né? O que as empresas, os operadores têm que fazer para aumentar o faturamento em 24%, né? Que é a nossa média hoje, depois das análises. Então, assim, a gente analisa o consumidor. Entrega um benefício para ele que é comer de graça, no caso de restaurante, em vários restaurantes do país, e aplica toda a metodologia que a gente criou para fazer censo automaticamente desses dados e entregar valor e entregar benefícios para os nossos contratantes, que são as empresas de B2C, né?
Genial, genial. E já tá dando esse retorno aí, 24%.
Para os nossos contratantes, eles acabam aumentando 24% de receita. E os consumidores acabam comendo de graça. A gente tem um usuário que
Então,
já economizou R$ 40.000 em alimentação fora de casa. Hoje a gente tem.
eu já economizei R$ 30, eu chego lá.
Foi no Popeyes, né?
Popaz, isso mesmo.
Então a gente está com em São Paulo 1.900 pizzaria, Burger King, Popeyes, o Coco Bambu, o Subway. Agora não vou lembrar de todas as marcas, mas assim, são várias marcas espalhadas no Brasil inteiro. É isso. Para quem quiser, aí já aproveitando fazer o jabá. Né, almoçogratis.com.br, para quem quiser se cadastrar. É bem bacana a plataforma, é super fácil. A pesquisa é rapidinho de responder, vai 3, 4 minutos, acaba respondendo para conseguir economizar R$ 40.000, igual aquele usuário nosso. Então, acho que é um bom trade-off aí entre o que a gente oferece para os nossos consumidores
Genial,
e para os nossos clientes.
genial. Genial. Eu disse lá no início, na abertura, que você é um cara que começou cedo, já vendia limonada aí no portão, na frente de casa, né? Sempre teve esse mindset aí de business, né? Business oriented. Desde cedo começou a trabalhar com advocacia, seguindo aí a tradição aí da família. Eu acho que eu não preciso nem perguntar, a vivência na USC te ajudou muito nisso, né? Você falou desse ambiente empreendedor também que você encontrou dentro da universidade. É algo comum, né? As universidades americanas ajudarem os alunos, os estudantes a tirarem projetos do papel, né?
É, uma
Ter,
coisa,
é,
uma,
diga.
desculpa, só nesse ponto, uma coisa que é interessante mencionar é que, e é uma diferença entre o entendimento do que é o mestrado no Brasil e o entendimento do que é o mestrado nos Estados Unidos. Mestrado no Brasil, ele é um mestrado acadêmico. Você vai escrever uma tese, você vai estudar livros e livros, você vai aprofundar bastante. Nos Estados Unidos, você também vai estudar livros e livros. Se você quiser, você escreve uma tese. Só que o mestrado aqui, ele é profissional. Então existe, até no Brasil tem alguns mestrados profissionais, mas via de regra você fala, ah, vou fazer o um mestrado. O pessoal pensa em mestrado naquela visão acadêmica, que é muito mais profunda para você descobrir uma tese nova. Aqui não, aqui de novo, nessa ideia de mercado de mestrado tradicional, você é educado para desenvolver melhor no mercado de trabalho, não na academia. especificamente. Tem até algumas universidades, e eu, por exemplo, que são bem focados em academia, mas via de regra é mestrado profissional. E uma coisa interessante assim, que veio de mim é que nessa história de vender limonada e tal, na verdade, limonada teve também, mas era uns potes de maionese Hellmann's vazio, que na época era de vidro, que eu ia com os meus pais para a praia, enchia o pote de concha, chegava em casa e de areia, né? Chegava em casa, passava cola nos potes, rolava o pote na areia junto com cola, colava as conchas. Então ficava meio decorativo e eu não lembrava disso, né? Acabou que um tempo atrás minha irmã mandou uma mensagem para mim, olha o que eu achei. Um papel de carta que ela escrevia quando ela era mais nova, então eu tinha 5, ela devia ter 6,5 para 7. E ela escrevia assim, hoje o Luquinhas aprontou. Ele está indo para a praia todo dia, montando uns potes para vender no portão de casa, mas estão horríveis os potes. Aí ela botou uma foto, assim, possivelmente o pior pote que eu fiz, que realmente estava muito feio. Mas foi daí que veio essa história de desde 5 anos. Mas aí depois meu pai e minha mãe falaram que era eu que queria fazer. Eles até falaram assim, Lucas, para com isso, ficar carregando concha para casa. Mas eu queria ir atrás. Mas essa recuperação, vamos dizer, dessa veia mais empreendedora, ela certamente veio depois de passar pela USC, porque antes disso eu estava meio que naquele automático de, beleza, advogado, está aqui, vou fazer, crescer advocacia, parará. Mas que nada, eu era como dono do escritório, eu estava empreendendo também, mas é um empreendimento diferente, né? Quando você vem para uma outra coisa não tradicional como advocacia. Então, eu boto na conta da USC certamente essa guinada aí, essa mudança da minha carreira.
Muito legal, muito legal. Você mencionou aí venture capitals, investimentos anjo, essa coisa que é comum, né? Esses termos são comuns para quem está nesse meio empreendedor. As universidades americanas, não só a USC, é comum que elas ajudem os estudantes a tirarem alguns projetos do papel com investimentos dessa natureza. Teve algum negócio seu ou algum projeto que você viu dos seus colegas ali que saiu do papel, que se concretizou mesmo a partir de algum incentivo ali da universidade?
Alguns. Teve um que até de um brasileiro também, chamado Super Cooler. Bem legal, um aparelhozinho que você pluga na latinha de cerveja, encosta no gelo, em 2 minutos você sai a latinha, sei lá, de 30 graus Celsius para 2, 3, assim, gela a cerveja em 2 minutos, né? Bem legal.
Fica no daí, ponto, hein?
E daí eles passaram pela incubadora do Griffith Center também, né? Lá da Marshall, da escola de business. Teve um outro produto. Inclusive um outro amigo meu, ele participou de uma competição da Miller, né? Da cervejaria Miller, que foi bem bacana. Um outro conhecido meu, ele acabou montando uma empresa com alguns alunos da USC, que é para flip house, né? Que seria quando eles compram uma casa, reformam a casa e vendem a casa depois. Então eles acabaram montando, e com uma componente empresa de tecnologia ali também, mas montaram todos juntos. Um outro acabou montando, esse eu falo que ele deveria ter seguido a ideia dele. Ele acabou montando um aplicativo de dating, né? Para concorrer com o Tinder, na época só tinha o Tinder. E ele falava o seguinte, era um francês esse cara. Ele falou o seguinte, porque nos aplicativos de dating, a mulher que tem que tomar iniciativa, ela que tem que tomar a decisão, se ela quer ou se ela não quer abrir o contato, que é diferente do Tinder, que aparentemente todo mundo pode mandar mensagem, etc. E daí ele criou esse aplicativo chamado Aídia, na época, que era o nome de uma ilha, que era basicamente só de mulheres a ilha. E daí que veio o nome. Só que, enfim, long story short, o fato é que ele montou, criou o aplicativo e tudo, só que estava um pouco mais devagar, porque todo startup no começo tem aquelas barreiras, estava um pouco mais devagar e ele desistiu. Passou 6, 7, 8 meses depois, criaram o Bumble, não sei se vocês já ouviram falar, mas o conceito do Bumble é exatamente esse, né, de que tem um match, mas é a mulher que vai dar o primeiro passo, é a mulher que vai abrir a porta de contato ali, se quer ou se não quer. E o Bumble hoje está listado na bolsa, enfim, empresa bilionária. Então, se ele tivesse seguido na ideia dele, que era pioneiro muito antes do Bumble, talvez ele estava nadando de braçada aí nas bolsas de valores mundo afora.
Então, só para deixar claro para todo mundo que está ouvindo a gente, essas ideias dos estudantes, que surgem ali no mestrado, que surgem ali num trabalho em grupo, de uma disciplina qualquer, de uma matéria qualquer, tem espaço, tem ambiente para rolar dinheiro, inclusive, para vir investimentos mesmo, e tirando essas ideias do papel e transformando elas em negócios reais, né?
É, uma coisa interessante também para mencionar é que quando eu montei a USC Startup Network, a própria faculdade queria investir para promover a associação, né? Então, assim, foi interessante ver o apoio da universidade. Acabou que não avançou, porque depois enfim, é pesado também o mestrado em termos de estudo, ainda mais no meu caso, que eu estava com meus filhos. Então, mas eu achei bem interessante a faculdade querer investir numa iniciativa de aluno, né, para que promovesse o nome da USC para fora, né? Então, acho que é essa questão de promover o nome da USC para fora da USC, a própria universidade valoriza e tem interesse de ajudar de alguma forma, e certamente quando é um aluno desenvolvendo, ela tem o interesse de abrir portas, de fazer aquele aluno ter todo, né, o sucesso possível, porque em algum momento isso pode ser retornado para a USC.
Você tem seu negócio hoje, né? O almoço grátis que a gente falou. Mas você continua investindo aí também em outras empresas, como investidor anjo?
Não mais, eu fiz 30 e poucos investimentos. Agora recentemente, na verdade até recentemente, curiosamente, eu acabei fazendo um investimento no Brasil, pequeno, mas assim, não que fosse uma coisa de rotina, né? Não que seja alguma coisa de rotina que eu estou fazendo agora. Só que eu tenho bastante interesse até da gente falava antes, eventualmente, de montar um USC Angels, né? Que é pegar os ex-alunos da USC brasileiros e montar o USC Angels Brasil e tentar ajudar algumas empresas, talvez com um tema aí de Trojans, né? De quem é um Trojan, uhum, de quem é um Fire-On, né? O Trojan se identifica um com o outro. A gente tentar, enfim, promover esse ecossistema. Seria uma ótima ideia aí para a gente conseguir promover ainda mais o nome da USC para a posteridade.
Olha aí, Trojans do Brasil, olha o convite aí do Lucas. Quem sabe aí a partir desse programa aqui se junta uma galera boa aí para fundar aí a USC Angels do Brasil, olha só.
Gosto da ideia.
vamos evoluir nela, vamos evoluir nela. Se você está curtindo o nosso papo, não pode deixar de seguir a gente no Instagram, viu? Passa lá no @uscbrasil com Z, USCBrasil, @uscbrasil com Z, é o nosso Instagram, para você saber mais sobre a universidade. Aliás, Lucas, quer deixar suas redes sociais aí para os nossos ouvintes?
Bom, o LinkedIn, tudo Lucas Jutz. LinkedIn, Instagram, Facebook, tudo Lucas Jutz. E daí, o @ Lucas Jutz, Twitter, @ Lucas Jutz. Enfim, quem quiser conectar, principalmente no LinkedIn, vai ser um prazer. Eu tenho uma página no LinkedIn, talvez poucos estejam aqui ainda, para quem quiser vir para Los Angeles, a página do LinkedIn é Brasileiros em Los Angeles, né? Então, é uma página onde as pessoas se ajudam de alguma forma, tiram dúvidas, dão dicas. Então, quem quiser se juntar também a essa página, é só buscar aí, o Brasileiros em Los Angeles.
Obrigado, Lucas, por dividir com a gente tanta experiência, tanta coisa legal. Não deixa de contar aí para os seus colegas todos que agora temos esse canal de contato extra aqui com quem foi nosso estudante, com quem já foi um Trojan. Foi não, quem é Trojan, quem foi Trojan continua sendo, né? vamos divulgar aí o podcast. Muito legal poder compartilhar experiências como a sua com o pessoal que está ouvindo a gente. Foi realmente um grande prazer conversar com você.
Cara, eu que agradeço o convite. Obrigado, é sempre um prazer poder falar com a comunidade da USC. A USC está sempre no coração, sempre penso em voltar a fazer um curso lá e, enfim, rever o pessoal da Faculdade de Direito também. E deixo o meu convite, não, aliás, convite não, deixo a minha recomendação e sugestão para que quem quer fazer um mestrado ou, enfim, algum certificado, um curso executivo fora do Brasil, considera a USC. Disparadamente, para mim, melhor faculdade que eu já me envolvi, conheci outras aqui nos Estados Unidos também. Ela está sempre ali no top 5, top 10 das melhores em vários cursos dos Estados Unidos também e às vezes do mundo. E fora que a receptividade, o grupo de alumni, né, dos ex-alunos, que todo mundo se ajuda. Imagina que você está no LinkedIn, você acha alguém que estudou, que você precisa falar com aquela pessoa, e que estudou na USC, o fato de você mencionar o nome Trojan, se você falar o Fire On, né, que é um bordão da universidade, ou se a pessoa simplesmente vir que você tá, que é formado pela USC, isso já cria uma conexão de imediato, abre portas. Então, assim, fantástico, é super recomendado. E é isso, prazer falar com você, Marcos, e espero que a gente possa ter outras conversas para falar também agora sobre a USC Angels Brasil.
Opa, já vamos agendar, com certeza. Muito obrigado, bacana. Muito obrigado. E se você gostou da conversa de hoje, recomendo o episódio número 4 aqui do podcast, em que eu conversei com a Fernanda Bortolini, e ela contou para a gente sobre a experiência dela de LLM na USC Good School of Law, onde se formou também o nosso querido aqui Lucas Judice. Para quem quer saber mais sobre Bolsa de Estudos, temos também o episódio número 9, em que a Juliana Kagami, da Fundação Estudar, ensina um monte de dica, compartilha um monte de dica que pode fazer a diferença na sua vida de estudante. O USC Brasil Podcast fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.